Noites Traiçoeiras. Ouvimos Roupa Nova, aqui na madrugada da Rádio Pampa. 3:42.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Muito bem, meus amigos, temperatura 13 graus, umidade 89%. Temos aí um vento, uma brisa de 5 km por hora. Já falamos da previsão do tempo, né, para esta sequência aí de sábado e domingo. E a gente vai tentar fazer o melhor possível aqui, né? Sábado que vem nós teremos nossos convidados, o Silvio e a Valéria Gonçalves, falando sobre gnose, ensinamento gnóstico. Gnosis, palavra que vem do grego, quer dizer conhecimento. E vários aspectos, né? Como eles estão até por dentro de algumas informações, como foi falado aquele dia, falou a professora Valéria, de experimentos, né? Eu desconhecia, por exemplo, que um japonês aí fez experimentos com a palavra, né? Verbo, palavra, e conseguiu evidenciar aquilo que a gente já sabe do conhecimento, que eu sempre falei, né, das palavras de baixo calão e tudo mais, e isso parece que ficou evidenciado. Então, eles estarão conosco no próximo sábado, dia 23. Sexta, 22, para sábado, 23. Certo, gente? Então, fiquem aí, firmes na poltrona, porque está chegando Gnose na madrugada.
É grátis. Acesse o sul.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Muito bem, vamos falar de gnose na madrugada. Vou começar com a Lúcia Birk, minha produtora, que, pá, ela ouviu, né, e lascou-lhe uma pergunta. Qual a relação entre Kung Fu e gnose? A relação que, na origem, o Kung Fu é um sistema de uma luta contra si mesmo. Então, esta luta se passa dentro de nossa psique. E esse lado interno, ele acabou vindo para o mundo físico, se transformando nas lutas que a gente conhece. Mas na origem, o Kung Fu é a luta contra si próprio. Eu lembrei até do começo do filme Dragão, a história de Bruce Lee. Só olhar, hein? Quando ele fala, o Ip Man, que é o mestre, fala para o Bruce Lee: todos nós temos demônios internos, como ira, inveja, gula, orgulho, medo, preguiça, luxúria, etc. Então, ele falou alguma coisa assim: 100 anos de vida sem desintegrar, lutar contra esses inimigos é uma tragédia. E poucos anos de vida realizando isso seria um triunfo. E aí, tem outros tantos aspectos, como eu falei. No Kung Fu você tem que usar o Chi, que é seu espírito interior. E os monges Shaolin trabalham com isso. A meditação, o que é meditação? A meditação é quando esse demonhedo aí fica quieto. Esses defeitos todos, eles conseguem se manifestar por causa, principalmente, né, de um instrumento que está dominado sobre essa parte inferior do homem, que é a nossa própria mente. E a meditação é o calar a mente. Então há total relação entre o conhecimento gnóstico, que a gnose é o conhecimento em si, que é o que vem de dentro. Mais uma vez, que é aquilo que eu estava tentando falar esses dias. Não é um método rígido, né? Ou uma crença, ou um método rígido. Ah, para você interpretar tal coisa, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Daí, não. Homo nocite ipsum. Está lá no templo de Delfos, na Grécia, sei lá quanto tempo. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e Deus. Relação pro, com o Kung Fu é a pergunta. Bom, no Kung Fu, se você usar a sua mente, tem grandes chances de perder a luta. Sabia disso? Se você consegue, assim como se trabalha para se tornar um atleta da meditação, dentro da prática do ensinamento gnóstico, no Kung Fu, se você consegue zerar a sua mente em um combate, a sua chance de vitória é muito maior. Então, veja, aqui nós temos uma relação total. Total. Entre gnose e Kung Fu. Essa é a verdadeira arte marcial. Inclusive, quando você supera a sua parte inferior psíquica, egóica, etc., mental, emocional, inferior, estou falando. Tem gente que acha, ah, é emoção, acho que é uma coisa, porque é emoção superior. Não. Quando você supera a sua parte inferior, começa a ter domínio sobre o seu corpo. Domínio sobre as leis do mundo físico. Estou falando da relação de gnose com Kung Fu. A gnose nos ensina, o ensinamento gnóstico, que neste mundo físico estamos regidos por 48 leis. Ligadas aos 48 cromossomos. Alguém vai dizer, oh, o Academia diz que 46 cromossomos. Sim, 46 mais dois cromossomos, que são semifísicos e semi-etéricos. Logo, são 48 leis deste mundo físico. Lei da entropia, lei da atração, lei da gravidade e assim por diante. Opa, lei da gravidade? Sim, lei da gravidade. Será que aquilo dos filmes é possível? Algum monge na luta de Kung Fu, tipo, parece que quase que voando, flutuando? Sim, é possível. E é disso que eu estou falando. Se você domina a si próprio, você domina a natureza.
Opa!
Então eu posso seguir falando um monte de detalhes aí da relação entre Kung Fu e gnose. Meus amigos, o nosso grande inimigo é a nossa mente. Vou falar em espanhol. La mente daña el amor. La mente daña el amor. A mente causa um dano, estraga o amor. A mente hoje, meus amigos, é instrumento absoluto das trevas, do ego, do demonhedo, Satã, como vocês queiram falar. Satã, na sua origem, significa inimigo. o inimigo não está fora. Caríssimos, não está fora. Por que que tem pessoas que fogem tanto de si próprios e vivem apontando para fora e 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 para fora? Sabedores disso, às vezes sabedores disso, já ouviram. O inimigo não está fora, está dentro de nós. Não é o, né? São os inimigos, são inúmeros. Igual relação, tudo ainda está dentro da pergunta da Lúcia Birk. Relação, Kung Fu, hipnose. E vemos, repito, no filme Dragão, a história de Bruce Lee. No começo do filme, coloca ali, você vai ver. O Bruce Lee criança e o mestre aparecem ensinamentos. Disso que eu estou falando aqui. Certo? Podemos depois ampliar um pouco. Como é que é? O pequeno gafanhoto?
Saudações, mestre. Pequeno gafanhoto. Sim. Compartilha o ensinamento que aprendemos a semana que passou.
Certo,
descobrimos no ouvinte. Michael Shiva Misturini.
É brincadeira.
O destruidor que restaura. No tatame ele aniquila. No bloco cirúrgico a vida ele salva.
Sim.
A mão que derruba e reergue. Michael é o veneno e o antídoto, mestre. Pequeno gafanhoto. Selva macro.
Foi só um comentário. Agora pergunta.
Pequeno gafanhoto pergunta no tema gnose. Mestre.
Sim.
Aquilo que nos fere também pode nos despertar? Pequeno gafanhoto, Seul, né?
Pequeno gafanhoto. É como injeção. Injeção benzetacil. Tem bicho ruim dentro de ti. Não consegue vencer. Injeção benzetacil. Fere músculo. Dói. Porém, mata inimigo. Inimigo bactéria. Então a resposta é sim, pequeno gafanhoto. Bom, deixa eu já aproveitar e trazer um... Deve ter pergunta relacionada a isso, no Misturini aqui da arte marcial. Aqui, gnose... Vale a pena morrer... Bom, deve ser isso aqui, tem uma foto do Bruce Lee. Vamos ver.
Isso já se trata de gnose. O Brasil é assim.
Desculpa, como é que é?
Isso já se trata de gnose. O Brasil é assim.
O espaço é aberto para perguntas, hein, Misturini? O áudio está longo aí, tem um monte de gente que, O tempo já é pequeno. Vamos ver.
Bolsonaro falou isso, um bom soldado é um soldado morto. Se for para curar, para sarar uma nação, para que isso aqui dê certo. Ô, verdade, 100 anos. É 836 mil horas. Todos nós queríamos passar de 100 anos. Eu quero 110, que dá 900 e poucas mil horas. Mas a nossa existência vai acabar. Como que dizia? Eu escuto a Rádio Panda desde o CMS. Em outro programa em 2015, o WhatsApp.
Ó, eu ainda enfatizei. Ó, Misturini, tu quer dar arte marcial? Pô, agora é o momento. Olha a pergunta. Lúcia Birk, ela nem luta taekwondo, kung fu, kyokushin, nada. E fez uma pergunta simples e objetiva. Qual a relação de gnose com kung fu? Gostou da resposta?
Tá, que entrou em 2014.
Agora o Bolsonaro não tem a ver com esse momento.
Todos os comunicadores que já passaram por aí.
Nem os comunicadores, mas é isso.
Disciplina. Disciplina em primeiro lugar. E tu diz, fica com Deus. E o bem sempre vence o mal. E o Marconi dizia, até amanhã fique com Deus e comporte-se, criaturas. Todos saem de casa querendo se o seu não errar. O homem não sai de casa pra tentar errar. Entendeu? Quem não tá ouvindo pra isso, cara? Morrer, a gente vai morrer, é fato. Eu vejo muitos no leito, isso que me deixou no meu INDP, porque eu cheguei a ver, quando trabalhei em oncologia, eu vi a cara na metade da minha idade partindo. A vida é uma grande festa que ninguém vai sair vivo dela. Mas a gente tem que fazer um propósito aqui. O americano ama o seu país como ele mesmo, a gente tem que ser a mesma coisa.
Ah, não era uma pergunta, eu vi um negócio do Bruce Lee, pensei que fosse. Bom, tá bom. Bom, já abriu espaço aí pro Misturini. Deixa eu ver com o Eliandro. E agora, tia, tem um... Bom ouvir o Eliandro, depois vamos ouvir a professora Valéria, que falando sobre a família, que é algo muito importante. Ô,
Berdan, bom dia, grande bom abraço, dia. Meu amigo. Cara, é Jacobs, tá bom? O sobrenome é Jacobs.
Ah, tá, eu perguntei se é Jacobs. É Jacobs, ok.
Cara, eu tô muito satisfeito em estar no, né, no grupo, enfim. Sim. E eu tenho acompanhado, assim, né? Porque, eu sou meio ignorante, assim, eu tenho muito pouco estudo, sabe?
Mas, como eu falei, isso não é um quer dizer. Deixa eu fazer algo rápido aqui pra ti. Vários estudaram na época, décadas atrás, o conhecimento gnóstico, junto com o mestre Samael Onveor, tá? Dentro de um movimento, que se formou um movimento para estudar, aprender, aí com aulas e tal. Aquele que conseguiu ser o discípulo, sucessor de Samael, Eliandro, não tinha estudo nenhum praticamente. Era um homem simples, tipo um índiozinho, como se diz, ele mesmo se chamava agricultor. Sempre disse, eu não sou intelectual. Hoje em dia, um intelectual é como se fosse uma coisa boa. Eu já falei aqui e falo de novo. Para um verdadeiro estudante gnóstico, ser intelectual, né, um budista também, enfim, ser um intelectual é um defeito e não uma virtude. Porque nós sabemos, Silvio Santos sabia também, a sabedoria não está no intelecto, está na consciência. Então, o fato de não ter cultura, aquele, olha, era praticamente um analfabeto, hein? O Joaquim Henrique Amortegui Balbuena. E ele foi o que conseguiu, talvez, também, claro, tem o seu real ser, que é poderoso, um poderoso juiz, o Tribunal do Karma, mas também pela simplicidade, pela humildade, porque muitas vezes a gente gasta um monte para, digamos, chegar em tal título, tal grau e tal, então jamais vai admitir que alguém possa saber mais ali, que sabe esse tipo de coisa, o que aquilo ali não valeu tanto a pena. É muito melhor a gente voltar atrás e dizer, tá, bom, ok, foi um... Tudo é válido, né? Quer dizer, quase tudo, né? Mas não é bem o que eu pensava, né? Agora eu estou aprendendo mais por aqui do que ali, mas não tem problema. O que não pode é, por causa disso, a gente fechar os olhos e os ouvidos. Então, isso não quer dizer nada, tá? Por ter pouca cultura. Vai por mim.
Então, cara, mas eu tô aprendendo muito, porque eu já passei muitas situações difíceis na minha vida, né? E eu
que o Magrão vai
tô
dizer,
aprendendo a cada dia largar cada vez mais do meu ego, né? Morrendo por dentro, né? Pra isso. Renascer uma nova vida, né?
Isso, esse é o caminho. Teoricamente é isso.
Mas, cara, eu tenho acompanhado assim, porque eu vejo as pessoas fazerem algumas perguntas e são exatamente as perguntas que eu tenho dentro de mim também. Então, eu vou assistindo, cara, eu tenho acompanhado, tá? E só tenho a agradecer. Tem me ajudado muito, eu tenho me lapidado muito, tenho aprendido muito com vocês aí. Grande abraço.
Ó, me lembrei de outra aqui. Os humildes se exaltarão.
Roberto, eu tenho uma pergunta, tá?
Serão exaltados? Pois não.
Cara, assim, ó, muitas vezes tá na noite, na madrugada, eu tô trabalhando que nem agora, eu tô dirigindo, né? Uhum. Mas eu não tô com o telefone na mão, tá?
Tá, tudo bem.
No suporte. Cara, me vem assim alguns pensamentos meio ruins, negativos, né?
Sim.
Mas enfim, eu isolo elas, né? E procuro manter o foco com um pensamento positivo.
É o caminho. É o caminho. A gente primeiro troca um pensamento negativo por um positivo. Para um passo mais pós-graduação, numa outra linguagem, um passo mais superior, mais profundo. Tem o Mac Beginner, iniciante, depois Master. O mais profundo é, em vez de um pensamento bom, é nenhum pensamento, digamos. Apenas a atenção naquilo que se está fazendo com o centro motor, depois você é dirigindo, pegando aqui, sentindo a direção na mão e tal, e ao mesmo tempo, a estrada, obviamente, que está vendo, que é um outro sentido, a visão, ouvindo, audição, e sem perder a consciência de si mesmo, internamente, em observação, em silêncio. Quando isso processa, ocorre um processo de divisão interna, na nossa psique, entre observador, que é a nossa essência, e observado, que aí entra o centro motor, instintivo e tal, e o conjunto de egos aí que podem surgir ali, mesmo sozinho, dirigindo e tal, vem um pensamento, vem outro, como você está falando.
Pergunta que eu te faço. Cara, essa luta que a gente tem interna, né, eu entendo que isso é uma luta do dia a dia, né, espiritual, né, que a gente tem que enfrentar, né, mas pergunta que eu te faço, no caso, isso pesa como um grande pecado, né, ou as tentações, ou os pensamentos ruins, negativos, irão continuar, né, vindo na mente da gente, ou tem como a gente administrar para que isso nunca mais aconteça?
Para que nunca mais aconteça, é necessário a morte dos acontecedores, que são os nossos defeitos, ou egos, ou eus psicológicos, ou agregados psíquicos, ou acarrapatos psicológicos, o nome que a gente queira dar, ou demônios internos, Satã, tudo isso aí, com nomes diferentes, é a mesma coisa, que são pessoas vivendo dentro de nós, da nossa psique, nós criamos. Não é só um pensamento aleatório que vem assim, que está uma coisa solta ali. Tem um pensador, e o pensador não é você. É um eu psicológico. Então vai parar isso aí só o dia que eliminar o eu psicológico. Em processo de meditação, exercício, tal, tu consegue parar por um momento. Como um monge nas cavernas, tem uns que não trabalham com a morte do ego, nada, não desintegra nada e consegue. É até um perigo, porque, entre aspas, porque ele se ilude. Ele acha que, opa, agora eu já sou um mestre, olha aí, eu silenciei a mente, estou em meditação, assim, eu sei fazer, eu consigo fazer meditação e tal, profunda. E consegue grandes coisas, sabedoria verdadeira, etc. Naquele momento, descobri alguma coisa específica. Porém, quando morrer, o gênio volta para a garrafa. Porque não desintegrou o ego. A única liberação, salvação, é possível desintegrando o ego. O ego, que é um conjunto de eus. Sempre eu tento frisar, lembrar. Porque nós temos o costume de associar uma coisa, né? Ah, eu tenho o corpo, sei lá, a alma e o ego. Não. E a personalidade? São milhões, trilhões de defeitos. Então a gente vai eliminando um por um. Claro que tem os grandes, os cabeças de legião. Para quem gosta de cultura, e tem cultura, olha, a gente pode falar dentro do ensinamento gnóstico para a pessoa mais simples em termos de cultura, para a pessoa mais rebuscada em termos de cultura. Seja para o lado científico, filosófico, teosófico, religioso, teológico, o que for. Então, porque tem várias linguagens para a mesma coisa. Que a pessoa vai eliminando, então, esses defeitos, ela vai conseguindo aí sim, ao natural, não vem os pensamentos, porque os pensamentos vêm porque não são, na verdade, de nós, né? Estão dentro de nós. Mas o problema é que o defeito, ele tem uma parte de nós, que é a essência. É um negócio que não é tão simples de, se você quiser intelectualmente entender, vai complicar, né? Como assim? Ele é uma pessoa dentro de mim, porém ele tem uma parte de mim. É isso. Pode se comparar a uma garrafa do gênio Aladim, gênio da lâmpada. Pode se comparar a isso. Quando você desintegra o defeito, aí, como se diz, o gênio sai da lâmpada, certo? De Aladim. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Quem é que vai perguntar agora? O que, é que nós podemos... Ah, tá, me lembrei. A sorte que o Magrão me ajudou aqui. Vamos ouvir a Valéria falando sobre a família. É algo que, enfim, obviamente, muito importante, por favor. Professora Valéria Gonçalves, que estará conosco na próxima semana, estará conosco ela e o Silvio Gonçalves, os dois falando desse conhecimento, né? E tem aí o grupo Gnose Resgate Pampa na Madrugada. Por favor.
Ontem, 15 de maio, Dia Internacional da Família, né? Para mim ainda é hoje, porque eu ainda não dormi, então para mim ainda é dia 15, embora hoje já seja dia 16, sábado.
Ela gravou isso no começo da madrugada.
Mas o Dia Internacional da Família é muito bom para que a gente possa refletir sobre isso. E a família é uma força que é nós. É eu, tu, ele, é todos nós que vamos constituir. Eu chamo atenção aqui para aquele rapaz que está namorando, para aquela moça que está namorando, que quem namora, namora para quê? Para uma satisfação pessoal e também para constituir uma família, porque queremos estar perto daquelas pessoas que a gente ama. E se não for assim, não vale a pena. Então, ter um relacionamento que não é saudável ou que não é pensando numa família, e vamos pensar em família como alguém que a gente quer para sempre perto da gente. Se eu quero meu namorado para sempre, o que é o normal? Eu constituir uma família com ele. Esse amor deveria ser tão grande que viraria 2, 3, 4, 5. E quando se casa com uma pessoa, na verdade a gente não está casando só com aquela pessoa. A gente está casando com a sogra, a gente está casando com os cunhados, a gente está casando com os avós. É todo o envolvimento social que existe. Tu casa com um representante, mas principalmente mãe, pai, sogro, sogra, são pessoas assim que vão ser da família para sempre, né? Os primos que começam a chegar. Então, se aquela criança, ela nasce numa família que tem vô, que tem vó de um lado, tem vô, vó do outro lado, tem tios, se tem tios, tem tias, se tem tios, tias, tem sobrinhos que mais ou menos regulam da mesma idade, tem brincadeira, tem festa, tem alegria, tem churrasco final de semana, uma vez por mês, nos aniversários. Tudo isso compõe a personalidade daquela criança, daquela alminha, vamos dizer assim, daquela essência que Deus mandou para a Terra. Vamos reflexionar um pouco. Uma criança que nasce é uma criança que não estava em nenhum lugar. Essa alminha está chegando pela primeira vez neste período. Claro que tem as recorrências, tem os retornos, né? Tem as reencarnações, mas isso é um outro assunto. Mas vamos pensar que naquele tempo, ou naquele catum, que nem dizia o grande mestre Judas, né? Naquele tempo é só ela. Nesse exato momento que nós estamos conversando sobre isso, tem crianças nascendo e elas não estavam em nenhum lugar aqui da materialidade. Elas estão chegando na materialidade e elas chegam por uma mãe e deveriam ser amparadas também por um pai, e isso se constitui uma família. Pai, mãe e filho é uma família. Temos a Trindade no céu, começa a Trindade aqui na Terra, né? Um pai e uma mãe não é um pai e uma mãe, é só um casal, é um homem e uma mulher. Eles dão origem à família. Quando começa a vir as crianças, aí nós temos uma família completa. E se essa criança puder ser amparada pelos diversos amores, porque se só o pai dá o amor, dá o carinho, ele fica deficiente. O pai pode fazer o máximo, a mãe pode fazer o máximo que ela puder para suprir a necessidade daquela criança, mas ela não vai conseguir fazer a parte que seria do vô, da avó, do tio, da tia, do primo, do pai principalmente. Ninguém ocupa o lugar que não é seu. Então, pensemos nisso. Quem está namorando, pense numa família. Quem não está namorando, pense em encontrar alguém que realmente venha a somar na sua vida, que venha querer ficar na sua vida e você na dela ou na dele, para que forme uma família. Porque é nós que temos que mudar as coisas. Não adianta a gente falar mal que a família está em decadência. É nós que temos que fazer a nossa parte e mudar o jogo. Porque se nós cuidamos da nossa família, nós colocamos seres humanos mais equilibrados na face da Terra. E isso se multiplica.
Muito bem, tá aí a Valéria Gonçalves. E isso se multiplica. Crescei e multiplicai-vos. Isso está no ensinamento gnóstico também. Multiplicai-vos é o que ela falou agora. Crescei. Bom, aí esse trabalho sobre si, de transformação, desintegração da parte egóica, né, das trevas, em luz. Transmutar o chumbo da personalidade no ouro do espírito. É isso aí. Bom, e agora? Deixa eu ver. Para onde que eu vou? Aqui. A gnose fala alguma coisa sobre a ansiedade? Pergunta o Marco de Canoas. Sim, claro. Com certeza. Marco, lembrei. Lembrei de um colega que fez parte do ensinamento, do movimento gnóstico, há muitos anos atrás comigo, que foi campeão, ele foi campeão sul-americano de automobilismo. Não lembro agora, a Fórmula 3, eu não lembro. Sul-americano. Correu na Stock Car, e ele era integrante lá do movimento gnóstico, né? O Leonel, qual eu quero mandar um abraço, há muito tempo atrás, até ele comentou isso, ele falou que antigamente eu tinha assim, ansiedade, sempre, só lembrei disso, né? Ele falou, até para dirigir. Que eu até perguntei para ele naquela ocasião, né? Poxa, é um piloto, tem um piloto que anda aí a, sei lá, pode ter andado, ou já andou a 300 por hora, comumente anda em altíssima velocidade nas pistas de corrida, como é que tu te sente dirigindo de um lugar para o outro, tem, né? Consegue andar a 70 por hora, por exemplo? E aí ele falou, na época eu lembro que antes do conhecimento, até tinha aquela certa ansiedade e tal. É isso aí. E lembrei, né, desse fato. E com certeza, esse tipo de manifestação, geralmente, ele está ligado a um tipo de... que a gente cria, né, alguma... é um eu psicológico, não tem como fugir disso, né? A gente cria através de algo, né? Que tem acontecido na nossa vida, pode ser lá na infância, e vai desenvolvendo. Um defeito psicológico, ele tem o seu nascedouro. E ele pode ir engordando, como se diz, né? Ou fazendo sua família, aí no caso é uma família ruim, né? Estou falando dentro da nossa psique. Um defeito, por exemplo, vamos falar da cobiça, ele dá avareza, ele pode surgir e vai gerando outros e outros e outros, digamos assim, pequenos defeitos ligados a isso. Então vai montando é uma formação de quadrilha dentro de nós. Essa é a realidade. Isso é muito importante de compreender. Então, no caso, a ansiedade, lá em algum momento, né, algo foi insatisfeito ali dentro da gente, por milhões de fatores. O importante é a pessoa trabalhar de duas formas. A primeira, pedindo a sua mãe divina sempre é morte em marcha, marchando e morrendo. A todo instante lembrar disso. A gente esquece às vezes, né? Pedir ali qualquer manifestação de pensamento, foi tocado nesse assunto, sentimento, se ele for vier, surgir ali, né, pede a mãe, elimina esse defeito de mim e tal. Lá no final, na raiz do ego, aí é o Cristo que tem que fazer esse trabalho. Mas esse é lá na frente. Começa com a Mãe Divina. E porque a gente precisa de uma força superior a nossa. Não é uma questão intelectual, mental. Não basta assim entender, compreender, etc. Fazer um inquérito, um arquivo de algum defeito psicológico que eu tenha, né? Ou percebi que tenho através da auto-observação. Logo, toda a manifestação, assim, digamos, psicológica desagradável ou agradável ou patológica, pergunta sobre a ansiedade, claro que o ensinamento trata disso. Mas o ponto é que, com certeza, quando tu desenvolves a essência, que é esse o trabalho, alguém uma vez falou, lá na Grécia até, ele que estava lá na Grécia, né, tratava, era um missionário, ele disse que gnose é o desenvolvimento, alguma coisa assim, perene da essência, da consciência. E é isso. Não é nada mais do que isso, que é a única parte que é real, que é boa em nós, e se desenvolvendo, crescendo. Então a gente vai eliminando aquela parte ruim e aumentando essa parte boa, que é a parte verdadeira, que é a parte real, que é a parte divina. Aí sim, a imagem e semelhança de Deus, aí nós vamos ficar. É isso, não tem nada a ver com intelectualidade, não tem nada a ver com crença. O Cláudio Portão, querida senhora Valéria, não tinha pensado que tinha casado com todo esse povo. É, falou, é o sogro, a sogra, sei lá, primos, e assim vai. Vamos lá. E agora, deixa eu só escutar esse áudio mais recente do Eliano, deixa eu ver se é uma continuação.
Albert, já no início do programa, tu já tá me dando uma abertura aí na minha mente aí sobre as perguntas que eu te fiz. Rapaz, eu queria ter esse entendimento que tu tem, hein?
Mas tu podes.
Parabéns, cara.
Eu não sei bem o que é. Eu acho que vou para as perguntas. Tu pode ter muito mais. Muito mais. E eu ficaria muito contente se tu passasse a ter muito mais entendimento que eu. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. No Confúcio diz, né, como é que o... Por exemplo, algo tem uma certa relação, que o bom mestre faz o discípulo ficar melhor que o mestre. É isso. Esse áudio, será que eu escutei? Deixa eu ver aqui.
Uma dúvida. Cara, assim, ó. Muitas vezes, tá na noite, na madrugada, eu tô trabalhando que nem agora, eu tô
de... Tá, esse foi. Agora, esse aqui.
Essa é uma pergunta que eu te faço, né? Porque batem dias assim que... A gente como homem, né? Evita... Procura... É uma guerra interna, né? Que
sim,
a gente tem, né?
Sim.
Os pensamentos que não são pensamentos assim.
Sim, porque é pensamento, é sentimento, é instinto. Tudo aí trabalhando. Como diz o mestre Samael em um livro, O Matrimônio Perfeito, ele fala até cérebro contra sexo, sexo contra cérebro, e diz o que é pior: coração contra coração.
Ruins, né? As tentações, o desejo.
Sim.
Enfim, essa luta, isso vai ser até o fim das nossas vidas ou tem como...
Tem. eliminar. Oh, desculpa, vou cortar porque a Bíblia diz: é melhor casar-se do que abrasar-se. Mais ou menos isso. Compreende? A castidade científica, castidade não é celibato. A castidade científica é o casamento. O homem e a mulher, sem a perda de suas energias. Esta é chamada castidade científica. Então, digamos que tenha três estágios. Um é o celibato, a pessoa está totalmente celibatária lá, né, auto-enclausurada. Outro é a castidade científica. Tá, vou falar do outro extremo, celibatário. Ou o outra pessoa está aí no sexo normal, vamos falar assim, ou no infrassexo, com todas as suas categorias, né, de baixarias, em todos os sentidos, promiscuidade, luxúria, vaidades, etc., bebedeiras, orgias, festinhas, exposições, essas coisas todas. É um outro extremo, que isto tudo é infrassexo, nas duas esferas, seja a esfera de Lilith ou a esfera de Naemar. Posteriormente a gente pode aprofundar isso aí, quem vier a estudar mesmo, querer. E aí tem, digamos, a opção superior e correta, que é a castidade científica. Por que eu falei então, a Bíblia diz melhor casar-se do que abrasar-se, né? Dentro do que tu estás falando aí, Eliandro. Se tu encontras, né, com a graça de Deus, uma esposa, uma pessoa assim, nobre, de caráter, de certa espiritualidade. Ah, um genizinho aqui, ele, bom, e todo mundo tem, a pessoa tem, de repente você tem, todo mundo tem seus defeitos, né? Tudo bem. Isso aí, lógico. Não se trata de perfeição. Agora, que esteja disposta a trilhar o caminho em direção, ó, essa estrada aqui vai em direção ao Cristo. Essa outra estrada aqui vai pro inferno. Qual das duas tu queres? Ah, do inferno. Bom, então não é para mim, né? Ah, eu também quero ir para lá. Caminho crístico. Perfeito. Estão começando o caminho. Não quer dizer que vai ser uma coisa, ah, é tudo lindo, maravilhoso. Não, lógico. Mas quando se é sincero um com o outro, sincero com Deus e sincero consigo próprio, a pessoa não sai muito do prumo dentro daquele caminho. Então, o que é que eu quero dizer? Ao invés de estar nessa luta terrível para um homem adulto, por exemplo, que é, né, solteiro, que não quer se atirar lá no infrassexo, né, tipo, ou seu Dom Juan está aí na normalidade, no mundano, e também, então, a melhor é casar-se, então, né, assim, com uma pessoa que também queira isso, e um vai ajudar o outro, um vai usufruir do outro, e no sentido, obviamente, positivo, mais positivo e superior. Existe superior e inferior, tá? Superior, inferior. Superior, inferior. Estamos falando de superior. E aí, é melhor casar-se do que abrasar-se. Então, vocês estão, por exemplo, tendo o contato, né, marital, homem, mulher, conjugal, porém, sem ser como os mundanos aí, digamos, vamos falar assim, né? Existe uma chave da qual se pode ser, estar sintonizado com frequência, com vibração superior. Lembram? Superior, inferior. Superior, inferior. Superior, inferior. Estamos falando de superior. Esse é o caminho. Continuando aqui o áudio.
Eliminar isso das nossas mentes por definitivo.
Então, para eliminar, é justamente a forma essa. Melhor casar-se do que abrasar-se, né? É isso. Diz o mestre que diz que, como é que o o desfrute sexual, tem que entrar nesse assunto, porque o pessoal, igual no grupo, por exemplo, Resgate, o grupo, né, Resgate de Pampa da Madrugada, Gnose, Resgate Pampa da Madrugada, está se ensinando por etapas para as pessoas, né? Então, se tem esse conhecimento aqui, está um livro, o pessoal vai compreendendo, né? Depois dali passa para uma outra etapa, sem queimar etapas, só que às vezes não tem como, o pessoal está perguntando, e a gente está aqui, no caso do programa, mesmo sem aprofundar muito, né, falando. É isso que tem nesse trabalho, ou seja, tu não estás assim fugindo, né? Tu estás desfrutando, né, digamos, o contato do amoroso. É isso, sem, de uma forma assim inferior ou normal, comum, normal não, comum. Logo, é possível tranquilamente com um casal que de fato está querendo assim caminhar em direção a Deus, Cristo, e trabalhando de fato assim, não há esse conflito aí, essa luta interna, ah, meu Deus, não, acaba isso aí, é isso. Cadê? Aqui, deixa eu continuar.
E através da gnose, assim, o que tu poderia me passar para mim aprender, né, com essa luta, quais seriam os meios, enfim, para que eu possa me fortalecer cada vez mais e me blindar disso, desses desejos, pensamentos, enfim. Né?
O ideal é se casar. Mas até esse momento chegar, até porque você tem que se purificar, né? Quanto mais se purificar, melhor. É, e o mesmo vai para quem Deus vai colocar no teu caminho, né? E vice-versa. Isso vale para a dama também, né? Mas até esse momento chegar, então é muita morte do ego e muita oração, pedir a Deus. Pedir a Deus, a sua esposa sacerdotisa, vamos chamar assim. Mas até então, bom, tem os pranayamas que se diz, né? Que são respirações, porque a gente vai, através dessas respirações, buscando uma... qual o termo que eu posso usar? Uma mínima, não tão potente, não consigo um termo agora, não tão potente transmutação, sublimação das energias criadoras. Chama-se pranayamas, né? Tem respirações, mantras. Você vai conseguindo. Vai conseguindo, né? Não se diz... E levando, né, até nesse ponto de vista. Aí, porque não é só a questão, mentalmente eu tô ali, digamos, mais equilibrado consigo e tal. Mas aí não, eu tenho instinto, tudo bem, então, para isso serve o pranayama, respiração. Você vai se ligar em coisas mais superiores, ocupar a mente com coisas mais superiores, buscar meditação, como eu já falei também, concentração e... E tem que fechar a janela das impressões, viu? O que são impressões? As impressões é tudo que chega pra gente através dos cinco sentidos. Fechar as janelas para as impressões. Alguém vai dizer, ah, mas vai virar um fanático. E aí? Diga o que quiser. Cada um sabe do seu trabalho interno. O que eu quero dar um exemplo? Ah, vou chegar ali, os caras, sabe como é que é ambiente masculino? Os caras estão com umas piadinhas ali, às vezes, né? Piadinhas obscenas e tal. E você, com licença, você, sai fora. Estou dando um exemplo. Tu estás fechando as portas. Porque, mesmo que você não dê bola para isso aí, isso tudo vai lá para o subconsciente, para o inconsciente. As impressões entram. Então, é necessário isso e uma transformação das impressões. Tu estás colocando impressões. É a mesma coisa que ficar olhando filme de terror, ficar olhando, sei lá, cenas de assassinato aí, ou tantas coisas, tragédias aí, de medo de certo de acidente de trânsito. O que que isso vai somar para a tua essência? São impressões que não são boas impressões. Da mesma forma, nesse ponto específico que estamos falando. Então, você vai colocando o seu foco em outro lugar e não vai alimentando os eus de luxúria que tem dentro de si, por exemplo. Assim, isso vale para tudo também, né? Vale para tudo. Você tem que ter um equilíbrio, o eu da vaidade. Ah, então vamos ficar ali, vou colocando lá fotinho, não sei o quê. Ou seja, está alimentando o eu da vaidade. Então a tua consciência vai diminuindo, entende? Por mais inteligente que tu acha que é, pelo contrário, vai diminuindo cada vez mais. Porque tudo o eu psicológico faz isso. Pode ser um eu da cobiça, tal, vou ficar. Aí eu fico muito. Bah, esse carro, se tivesse carro, bah, nossa, que esse carro não sei o quê. Tudo. Então você vai selecionando as suas impressões, porque isso, o que forma o que a gente é lá no íntimo, são os alimentos que a gente ingere, né? Arroz, feijão, etc. O ar que a gente respira e as impressões que chegam até nós. Então, o outro áudio para fechar aqui, o Eliandro.
Essa seria a minha pergunta, um grande abraço. Ah, tá.
Um abraço, Eliandro. Perfeito, e o último ele já foi. Espero que eu tenha conseguido colaborar, Eliandro. Deixa eu ver aqui. Perdoe, se for uma pergunta besta. Olha, geralmente quando alguém diz assim, ah, se for uma pergunta besta, a pergunta é muito boa. Vamos ver qual é a pergunta. Mas a gnose tem a ver com gnomos? Não, é só uma palavra derivada? É, eu acho que gnomos é até derivado de gnose, né? Claro que não. Por isso é o seguinte. Não, a relação tem no sentido que gnomo, na verdade, é um, digamos assim, digamos que é o elemental da planta, né? Nesse sentido, mas a palavra em si. Não, né? Assim, tem uma, digamos, significados absolutamente diferentes, Marco Vargas. Mas, assim, ó, o gnose é uma palavra que vem do grego gnosis, I-S, que significa conhecimento. Nós temos aí, vamos lá, na medicina, diagnóstico. Então, você vai fazer o diagnóstico da causa da doença, né? Quer dizer, conhecimento da causa. Conhecimento da causa da doença, diagnóstico, prognóstico. Então, essas palavras todas vêm dessa, ou da origem da palavra gnosis, que vem do grego. Então, se a gente for pegar a etimologia da palavra, então, gn, aí daquele começo você vai acabar chegando lá, né? Certo? Mas o significado em si, não, porque a gnose é conhecimento em si, tá? A palavra literalmente significa conhecimento. Knowledge, no inglês. E conocimiento, em espanhol. Agora, o que quer dizer? Gnose, sim, significa conhecimento. A palavra gnosis. Isso aí, Magrão, obrigado. A música estava no meu ouvido aqui, me incomodando um pouco. Ah, e os gnomos, ou que se deu o nome de gnomos, são elementais das plantas, por exemplo, né? Elementais. Então, se convencionou assim como, são anõezinhos e tal, se todo nome de gnomos, é isso. Deixa eu ver aqui. Agora serás também o meu mestre. Obrigado, diz o Eliandro. Eu sou um instrutor, né? De repente, mas posso até ser no futuro teu mestre, ou tu poderás ser meu mestre no futuro. De novo, é isso que eu estava tentando explicar. E tem que ter ouvido de ouvir, né? Para ouvir, né? Porque o potencial que se tem dentro de cada um, a gente não sabe. Cada um tem o seu real ser. Porque o nosso nome verdadeiro, a gente ganhou um nome aí, básico, né? Batismo aqui, não é que o cara vai inventar. Não, tem um nome de verdadeiro, digamos assim, que Deus nos deu, tá? Então, Oberdan é só um nome aqui, físico. Mas, no fundo, existe um nome real. Assim como Eliandro, como Marco, né? Bom, Marco, o Pampa da Madrugada contraria minha saída. Peraí, contraria minha saída. Olha os óculos. Minha sábia avó. Ah, tá. Que dizia que depois das 22 horas não tem mais nada que preste no mundo. Hoje eu apresentaria a ela, né, o Pampa da Madrugada. É uma boa colocação aí do Marco Vargas. Mas legal a frase da tua avó, né? Muito legal. De fato, né? É que na rua é difícil, né? Na rua é difícil. Bem, temos muitas participações, então vou tentar, assim, ser um pouco didático, né? Não, seguir a como é que se diz? Seguir a fila. Depois tem mais uma participação aqui da professora Valéria. Então, aqui, onde está? Bom, 4 horas e 37 minutos. Deixa eu, enquanto eu procuro aqui mais uma participação que eu tenho lá no começo do programa, vamos conferir, lembrando que osul.com.br é absolutamente gratuito.
É grátis, acesse osul.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Muito bem, estamos juntos com mais um Pampa na Madrugada. Madrugada fria, temperatura 13 graus, menos frio que outros dias, chegamos a 9, 8, né? Então não chega a ser uma Rádio Sibéria. Umidade alta, padrão de Porto Alegre, 90%. Surpreende quando está, umidade 70%, por aí. Tempo parcialmente nublado, vento não tem muito. Então, vamos ver aqui, às 4h39, tá aqui, Luciano Carboneira. Então, vamos ver a pergunta do Luciano Carboneira? Luciano Carboneira, per favore. Tá bom, seu Magrão? Até mais. Magrão foi pro porta-malas. Aí, o Luciano pergunta... O que é que nós explica sobre ego, personalidade e essência? É um dos temas mais importantes, né? Um dos temas mais importantes esse aí. Ego, personalidade e essência. Bom, vamos lá. A gnose explica que... O que faz bela e adorável toda criança, pequenininha, né? É a essência, a sua essência. Gnose explica que a essência é o real em nós. Real. Sabe o que é real? Realidade. É real. Temos que entender isso. Fora a nossa essência, não tem nada de real. Então, a gnose é o que é real e o que é divino, certo? O ego é um conjunto de eus psicológicos, defeitos psicológicos, agregados psíquicos, demônios, satãs, tô dando nomes de todas as áreas aqui, né? Carrapatos psicológicos. Sabe o que faz um carrapato? Um animal, né? Ele se gruda no animal e vai sugando a energia. Certo? Então é um carrapato psicológico. Então, isso é o ego. Que nós criamos desde, sei lá, desde muito tempo. Podemos criar agora. Podemos criar amanhã, depois amanhã. Cada vez que há uma identificação com, digamos, com vontade, que vai além da emoção, do pensamento. A vontade está acima, sexta dimensão. Mas, bom, tudo bem. Sabe?